como o Silvio é forte.
É inacreditável, né, cara?
Eu diria que é inacreditável. O cara usa óculos e é mó forte, velho.
É foda, mano.
Que, você achou que, tipo assim, o óculos...
Ele detém a minha força, né? Preciso tirar ele pra fazer supino.
O Jonathan tá malhando e ele fala pro treinador dele, fala assim, pô, cara, não tô conseguindo ficar forte, o cara, porque eu uso óculos, né, pô?
Eu sou nerd.
Nerd, é. Sou nerdola do caralho.
Como um cuecão.
Então, né? Assim, o segredo pra hipertrofia é lente de contato. É isso que eu tô dizendo.
Exato. Ou só opera mesmo.
É, exato. Ou não enxerga, escolhe tirar o óculos. Assim.
Rafa também, Rafa usa óculos também, é fortão, não sei o que tá acontecendo.
O cara briga, mano, ele é lutador, mano.
Eu também uso óculos e também sou forte, por isso.
Ah, ele abaixou o show, baixou o tom. Eu também uso óculos e eu também sou forte.
Pô, mas o show é rasgado, velho, o cara é... Mas
é, o show é definido. O show parece ser forte. Você vê, eu não brigaria com o show na rua, não. Filho da
puta. Essa definição, ela é excelente, porque, por exemplo, eu só tenho a genética de não perder o shape, né? Então eu era forte. Hoje eu tenho gastrite, eu nem me alimento corretamente. Mas parece que eu sou um, tá ligado? É isso que é a minha grande vantagem.
Eu sou forte um pouco. Quantos pesos você levanta no peito aí?
Dois pesos. Um de cada lado, um de cada braço. Eu só consigo carregar isso.
Isso é o que dá, né, velho?
E aí tem aquele pesão grandão. Uma barrona assim. Tem um peso de cada lado. Eu levanto aquele também.
Ah, vocês são muito bobos. Eu tô falando, tipo, quanto pesa o peso que vocês levantam.
É 60 quilos, 30 de cada lado.
Caralho, no peito?
O show levanta mais que eu. Eu levanto 40 e pouquinho.
Porra, eu já tava com 80 lá no...
Vamos pro programa, então. Vamos começar o programa. Eu não vou falar. Vamos começar o programa, então.
Deixa quieto esse negócio aí.
Pra fazer qual filme hoje?
Ilegalmente Loira, né?
Como que a gente chegou nessa conclusão?
Ué, se existe o Legalmente Loira, significa que existe alguma forma ilegal de ser loira.
Nós vamos descobrir hoje como é que é.
Mas antes, a gente tem um recadinho aqui pra dar. Que a gente tem o quê? O nosso...
Catarse!
Ah, garoto!
Catarse, PicPay, se tudo der certo, a gente tem um Apoia-se também. São os mesmos valores, as mesmas recompensas, óbvio, porque a gente não é maluco. E é isso, né? Faça que nem o Lúcio Oliveira e o Erlon Alves. Que estão apoiando aqui já.
Obrigado, Erlon. Obrigado, Lúcio. Entre na minha casa.
E pode ser que até esse podcast sair já tenha mais gente apoiando, né? De repente a gente falou o nome aqui e não...
Imagina que sonho falar 58 nomes.
E você que apoia a gente apenas mentalmente, sem nenhuma quantia financeira, me manda uma mensagem na DM, no @showdovitinho, que eu te mando um áudio falando seu nome.
É, e falando seu nome assim, Fulana, apoia a gente no Catarse, não, entendeu?
É assim, pedindo apoio.
Que mais, galera? Nosso e-mail, contato@fabricadefilmes.com. Manda um e-mail lá pra gente, se você tiver dúvida, sugestão, elogio. E a gente tem a caixinha lá de comentário no Spotify, que você também pode dar 5 estrelas pra gente lá na plataforma, né? Que a gente super incentiva, se você tá gostando do podcast. Tem vergonha de escrever, ou preguiça de escrever um elogio? Dá 5 estrelas, tá bom. A gente agradece pra caramba. E eu ia sugerir uma coisa pra vocês aqui hoje. Da gente, todo final de episódio, puxar uma perguntinha da semana, que aí a gente bota na caixa do Spotify, entendeu? Porque quem ouviu até o final fica, se sente compelido a responder, entendeu?
Porque afinal de contas, nós somos uma fábrica de filmes.
Chama a vinheta!
Chama!
Quatro roteiristas entediados resolvem chamar seus amigos para juntos criarem filmes que nunca existiram. Essa é a Fábrica de Filmes.
Essa é a Fábrica de Filmes, o programa em que a gente tenta criar filmes que nunca existiram. Eu sou o Rafa Castro e eu tô aqui com os meus amigos. Show do Vitinho!
Rapaziadinha, quem estiver precisando aí, eu tô vendendo um Celta 2008. Entra em contato aí comigo no @showdovitinho. Só que ele é da cor verde. Aí talvez pode te incomodar um pouco o tom de cor. Mas aí tá funcionando tudo, pelo que eu vi. 3 rodas. Intacto.
Silva João.
Eu tô procurando um Celta pra comprar.
E Jonathan Marques.
Eu odeio Celtas com toda a minha força. Quero que todos eles morram.
E hoje a gente vai fazer o quê? Um filme, um grande sucesso, que a gente ainda não sabe se vai ser uma comédia romântica, um grande filme de mistério, Ilegalmente Loura.
Olha aí, eu queria já propor a gente fazer um filme dramático, um filme de mundo pós-apocalíptico, praticamente.
Eu tava nessa pegada também.
Gostei.
Mas esse filme vai ser uma continuação do Legalmente Loura ou é um nada a ver?
É um spin-off.
Eu acho que sim, e eu acho que deveria ser uma continuação... Porque, na minha cabeça, o Ilegalmente Loira, ele é tipo o Batman Cavaleiro das Trevas do Legalmente Loira. É a história final, assim, ela mais velha, já experiente.
Eu queria fazer um filme estilo aquele Filhos da Esperança. Não sei se vocês já viram esse filme.
Sim, você já tinha sugerido, né, a gente fazer uma parada dessa. Era com o quê?
Eu falei.
Foi, né?
Ah, foi tu?
Do bebê que tinha cabelo, o último bebê com cabelo.
Mesmo. Ah, é.
É verdade.
O bebê de Sorocaba. Eu acho que...
O bebê de Sorocaba.
Eu acho que eu quero fazer esse do Filho da Esperança, do Ilegalmente Loira, em que não nascem mais loiros, de jeito nenhum. O loiro é o novo ruivo nesse mundo após-apocalíptico, que não nasce mais loiro de jeito nenhum. E aí, finalmente, deram a luz a um bebê que é loiro, tipo, e tá salvo o genes loiro agora, porque ele tem esse bebê. Mas tem uma outra inteligência que quer matar esse bebê, porque que esse isso? bebê é... porque o bebê tem o loiro e tem uma galera que odeia loiro e quer tirar os loiros da jogada. E aí é isso.
Eu acho que dá pra ir mais além em criar um mundo que não tem loiro de maneira alguma, não tem ninguém loiro. E a personagem principal, ela é loura, mas artificialmente ela descobre uma forma química de ficar loura. E por isso ela é ilegalmente, porque a gente tem que colocar ela contra a lei, de alguma forma. Ela tem que estar ilegal.
Mas ela tá contra a lei no...
Não, no outro exemplo não. Ela só nasceu loura e as pessoas não gostam, mas não tem um motivo imposto, sabe? Eu imagino um bagulho...
Ela tá contra o establishment.
Eu imagino um bagulho do Estado mesmo, de proibir, de falar que descolorir o cabelo é danoso.
Eu tava pensando, acho que se for na pegada do show aí, nesse lance de ser meio do Estado, eu acho que pode ser algo até meio o set de Chicago, sabe? Tipo, ser um filme todo que é no tribunal e que ela é julgada pelo Estado porque ela é loira.
Pô, muito bom. E a personagem é advogada, então ela pode ela mesma ser a própria advogada.
Eu acho. Então que a gente vai pegar, vai na pegada de ficção científica.
Fixação científica.
Fixação científica. Ai, cientistas, ai.
Pô, um cara com tesão no peru, mano.
Ai, cientistas, nossa.
A fixação científica.
Albert Einstein. Oh.
A ciência.
Ai, Carl Sagan.
Ai, Space Today.
Ai, Gordão Foguete.
Gordão Foguete.
Gordão Foguete foi. Vai tomar no cu, cara.
Parece o nome de uma marca. Acho que mano. Esse fim de semana.
Só hoje no Gordão Foguete você compra.
Se você leva três foguetes hoje, Gordão Foguete, você leva uma cabine de despressurização de graça.
Meu Deus.
Só que vem com Gordão. Gordão Foguete me pegou legal.
Então a gente vai fazer uma pegada mais o set de Chicago, igual o show falou, tipo, meio dentro do tribunal, meio estado. Ou a gente vai fazer um lance meio Filhos da Esperança, ficção científica, mundo pós-apocalíptico e tudo mais. O que vocês acham?
Eu tô no time de ficção científica aí, cara. Eu gosto bastante do tema. E a gente já mata o Filhos da Esperança que a gente queria fazer.
Eu acho que eu juntaria um ficção científica com alguma coisa do estado que impõe. Você pensa nesse negócio de estado, show? Você pensa num estado totalitário, um lance meio tipo... não pode haver loiros aqui.
É, eu imagino um estado totalitário, ditadura mesmo, e ditadura do não loiro. É um governo normal, tem nada de errado, só que eles não gostam de loiro, os caras falam, mano, loiro chega.
E assim, não é uma questão de pele, é uma questão de cor do cabelo, tipo, a pessoa não precisa ser branca, loira, tipo, às vezes se o cara é negro e pintar o cabelo de loiro, não pode também. E...
É, acabou o Nevô, tá ligado?
Acabou, não
tá...
acabou o Nevô, acabou o Super Saiyajin, Goku não existe mais, sabe?
Proibido o Nevô. E é tipo assim, o mundo todo é assim? Ou é um estado que é assim, tipo...
Pô, eu acho que poderia ser uma coisa planeta Terra inteiro, assim. Que aí a gente dá essa dimensão que é, tipo, ela é a última loira do mundo inteiro mesmo.
E deu à luz a um loiro, né? Tipo, eu imagino um bebê loiro, acho que um filho da esperança, nasceu esse bebê loiro, e aí o Estado quer matar esse bebê, mas o cara, tipo, o filho da esperança mesmo, tem que defender esse bebê com a vida dele, não sei pra quê. Vai levar pra uma colônia, será? Um lugar onde é permitido loiros? Tipo, um lugar, um país em que loiros são permitidos, será?
Ele vai levar pra uma refinaria de loiro, que vai botar o cabelo da criança lá pra voltar a fazer pintura loira pras pessoas.
Uou, então tem um objetivo, é tipo um The Last of Us de loiro.
Exato, sim. The Loiro of Us.
Não, e se a galera descobre que quem nasce loiro é tipo, é tudo mandado pra trabalhar num subterrâneo, assim, uma parada meio Morlocks, daquele Máquina do Tempo, sabe?
Ah, então os loiros não estão mortos, né? A gente
vai descobrir em algum momento. Tipo, você descobre que eles são usados pra movimentar a máquina da sociedade, assim.
Que é tipo uma rodona que eles têm que ficar
empurrando,
né? E a sociedade anda em cima, senão
são
a sociedade
cai. São vários louros bombados, sabe? Igual o Conan,
né? É, todos eles.
Pode ser isso também. Tem aquele filme da Netflix que é muito bom. É Onde Está Segunda-feira? Já chegaram a ver?
É muito bom mesmo esse filme.
Pô, tem eu certeza. Gostei. Achei muito
bom. Qual que é o filme?
Achei muito bom. Onde Está Segunda-feira?
O Erlon, nosso apoiador aí do Catarse, siga um exemplo dele. Ele falou que a série que o John citou no Hora Morta, que é a frequência...
Killian.
Ele falou que é muito bom. E disse que é baseado num podcast.
Olha aí. Tá vendo?
Quem sabe o nosso podcast não vira um filme de verdade.
Vem, Netflix, vem. Só pra concluir o pensamento. Eu acho que dá pra fazer Onde Está Segunda-feira, em que a premissa do filme de Onde Está Segunda-feira é que as famílias não podem ter mais de um filho. E se tiver mais de um filho, o governo diz que pega a criança e leva a criança pra outro lugar e tal, pra criogenar a criança, pra quando tiver um momento legal na Terra de novo, a criança voltar e viver tranquilo. Spoiler, eles não criogenam, eles matam a criança queimada.
Mas precisa queimar. Caralho,
olha aí, acabou o filme, ninguém precisa ver o filme mais, acabou o filme.
É o contrário de criogenia.
É totalmente contrário de criogenia. O extremo contrário. Então, de repente, pode ser até um lance desse. Tipo, o governo pega as crianças loiras, fala, não, a gente coloca eles pra poder trabalhar pra gente, não sei o quê, eles não estão num lugar mais feliz e os bebês são... As crianças loiras são mortas.
Oh, e eu acho que dá pra colocar uma camada extra de drama aí pra gente poder colocar todos os loiros inclusos. Eu pensei em criar um personagem cientista que ele tem um drama muito forte dentro dele porque ele criou o pó descolorante permanente. Então esse cientista, ele causou a morte de várias pessoas com essa invenção dele, tá ligado?
Mas aí ele tem esse drama.
Não, ele é um cara, ele só fez assim, a invenção e depois teve a medida do governo, aí ele tem esse peso na consciência.
Eu acho que dá pra gente fazer o seguinte, ó, loiros pararam de nascer, acho que bem Filhos da Esperança, o filme começa com a notícia de que o último loiro morreu, o último loiro que nasceu em Pirapora do Bom Jesus acabou de morrer, e ele tinha, sei lá, 48 anos e foi o último loiro, sabe, não tem mais genes loiro, e aí nasce bebê loiro e existe uma resistência que quer que continue o mundo sem loiros, porque que é isso, tipo. E aí, um cara fala, não, pô, é um bebê, pô. Que isso, não, vou levar ele pra outro lugar. E aí, ele guia por todo o Brasil, esse bebê loiro, até um lugar lá, até uma colônia de loiros, até um cientista que vai descobrir os genes do loiro de novo e replicar a loiridão pra todo mundo.
Você contou tudo, o filme.
Acabou o filme, né? O Jonathan já fez o filme pra gente. Podemos agora só escolher o elenco.
Eu fiquei esperando aqui uma brecha pra gente falar assim, aí o cara contou a porra do filme inteiro.
Não, rapaziada,
galera, esse filme Jonathan tá muito ruim, mano. Eu vou falar.
Na moral, pior que contratem Jonathan Marques, é um grande roteiro.
Eu acho que o protagonista, o cara que vai defender o bebê, eu acho que eu faria ainda Filhos da Esperança e iria pelo Steve Owen. Gosto dele.
Olha, muito bom.
Que isso? Vai fazer o mesmo papel de novo?
O mesmo papel de novo.
Ele já faz bem, né? É bom que não precisa nem fazer teste.
Então a gente vai fazer o pai triste, então... pô, vamos fazer um filme de mãe triste.
Então você quer colocar uma mulher defendendo a criança? Acho que tá bom.
Vamos, e vamos deixar ela feliz, ela tá super satisfeita com o trabalho dela.
Então... E essa mulher, durante todo o filme, ela tá muito feliz, mas a gente vê ela sempre com uma túnica na cabeça, um pano amarrado, a gente não sabe a cor do cabelo dessa mulher. E no final do filme, a gente descobre que o cabelo dela é castanho e ela só tava porque ela não gosta de deixar ele solto. Não,
aí você descobre que ela é careca, mãe.
E que ela tava de lace o tempo todo.
Aí você fica assim, e aí, qual é a cor do cabelo dessa mulher?
Caralho, cara.
Não, mas aí o elenco, o restante, quem vai fazer o bebê louro? A gente tem que escalar o bebê.
Cara, o bebê louro é o filho da Jade Picon na novela Travessia.
O Rafa...
Já tem o CGI pronto, a gente reaproveita.
Já tem. Foi comprado lá no Unreal Engine 5 e... São, cada olho é de um ator diferente, é um grande Frankenstein de CGI.
O cientista lá da Resistência, o de Lombardi.
E a mãe da criança?
Qual que é o nome daquela atriz que faz a personagem principal no Rogue One lá?
Felicity Jones.
É, eu gosto dessa atriz, ela tem um olho grande.
Ela eu acho que ela deveria ser a pessoa que vai defender a mãe, né?
Então, pô.
Ah, tá, mas e ela vai ser a defensora e a mãe? Pensei que ia ser tipo meio Filho da Esperança mesmo e que o cara e que a menina ia defender a...
Pô, a gente vai refazer Filho da Esperança?
Tá bom, então a mãe defende a criança. Que é difícil, né? É uma luta... Não, mas toda... Mas tem muitas mães solos.
Ah, você não viu The Last of Us, não? Que a mãe defendeu a criança?
Tem uma mãe solo que tá defendendo um bebê loiro pra chegar até uma colônia de pessoas loiras, pra chegar até um cientista enquanto ela tá driblando a resistência anti-loira. E quem é o líder da resistência anti-loira?
Olha aí, Javier Bardem.
É, eu gosto do Javier Bardem, hein?
Ele é um bom vilão.
Ah, Javier Bardem, é, talvez. Eu sempre confundo ele, inclusive, com o protagonista do Filho da Esperança.
Ele pode ter um capão. Manga, né? Que é o cara que faz o trabalho sujo pra ele, porque o vilão nunca faz o trabalho sujo. Eu só em último caso. Quem seria esse capanga?
Eu iria pro Jason Statham.
Olha aí, mas acho que talvez pra seriedade tá demais, hein? Agora o filme já foi pra um bagulho...
Você ia torcer pra ele, né?
Porque o Jason Statham acredita que ele vai matar a criança. Tá
extremamente de ação agora esse
filme. Não, mas é isso, é um filme extremamente de ação e drama, assim.
Se o ator que fez o Shrek, quem é o ator que fez o Shrek?
Bussunda.
Bussunda? É...
Não, pô, o verde...
Como assim,
cara? Foi pulsando, porra.
Era computação gráfica, irmão.
Ah, é? Não sabia.
Vai tomar no cu de
então
verdade.
Põe o Shrek. Eu é o Shrek.
Todos vocês, cara.
Tipo, é o boneco do Shrek, só que ele chama Walter.
Ah, vocês estão avacalhando. Vocês querem colocar o boneco do Shrek no bagulho que é live action?
Só que o cara é feio, mano.
Qual o problema?
Ah, cara, não, pô,
bota o Shrek humano. Bota o Shrek humano do Shrek 2.
Mas aí é real o Bussunda só, né?
Não, pô, não é não.
Não, ele é o queixudo lá.
Vamos de Jason Statham, pelo amor de Deus, cara.
Pô, por que não pode escalar o Shrek, cara? Ele foi tão bem.
Não vai, ele... não vai fazer...
Mas não, ele ia cara. Dar um belo capanga, cara.
Pô, ia ser muito foda vindo um ogro verde pegar uma criança loira.
Não, mas vai maquiar ele, pô. Maquiar ele.
Vai fazer white face nele?
Vai fazer white face, pô, nele.
Não.
Ele vai reclamar, você acha?
Não sei a estrutura aí, meu amigo. Pra gente começar a fazer essa história.
Vamos nessa, vamos anunciar a estrutura. Vai, verdade. Todo mundo repete comigo que a gente vai fazer um filme numa estrutura de 3 atos que a gente nem sempre segue, mas a gente fala que vai seguir.
Qual que é o primeiro ato?
Ato 1, a gente faz um mundo comum, que a gente apresenta a rotina dos nossos personagens, e aí tem um incidente excitante, que é o que vai mover a trama, né? A gente vai mover a trama. E aí vai ter a recusa do chamado, que é o nosso protagonista, né? Ele vai recusar o chamado, ele não vai querer seguir em frente.
E aí vai ter... qual que é o segundo ato?
Calma, porra, que antes tem o clímax do primeiro ato, que vai motivar ele a seguir em frente.
Tem, caralho, que primeiro ato grande da porra.
Aí, primeiro ato.
Aí tô climaxando.
Aí, Shrek. Aí vai motivar ele a ir pro ato 2, né? Ato 2 é o quê? Desafio, obstáculo. Aí vai ter muito plot twist, obstáculo, falsa vitória, desastre, crise... Clímax do ato 2, aí entra no ato 3, já no clímax do ato 3, resolução, enfim. E é isso, meus amigos.
Ah, e essa é a maravilha. Fábrica de filme. Muito obrigado você que ouviu a gente até aqui.
E que ano começou, que ano rola esse filme? Ele é futurista, né? Ele é muito futurista?
É, 2009.
É, 2026.
Tá logo aí.
Pô, eu acredito que em 3 anos é possível tudo isso acontecer. É que assim, vai precisar de gente com vontade.
Não, vocês acham que em 3 anos é capaz de todos os loiros do mundo se extinguirem a ponto de ter um colapso mundial?
Sim. Será que não pode ser aquele futuro antigo que você viu o filme do Blade Runner e era 2014, sabe?
Isso era bom.
Sacou? Pode ser 2012 e aí é o nosso futuro pós-apocalíptico, sabe?
Então é uma realidade alternativa de 2012.
É tipo 2000XX, tá ligado?
Isso, tá bom.
Eu acho muito bom que a gente pegou o Legalmente Loira, que é literalmente, assim, um dos filmes mais tranquilos que existe de assistir na história, né? Suave, assim, tá passando na Globo, você vê. E a gente transformou numa aventura épica de ficção científica com...
Sim, e não tinha necessidade, né?
Problemática.
Não tinha menor necessidade, não tinha, assim, e só porque o trocadilho do ilegal. Ilegal.
Você tá fazendo um pouco da gente?
É, não, eu tô falando de mim mesmo, eu tive essa ideia, porra, eu me odeio.
Mas ó, não fala isso, hein? Não fala assim.
Não fala isso, não.
Mas eu acho que pode ser isso, então, é um retropunk, né? É um retropunk, tipo, de 2002, é isso?
Eu acho incrível.
Gostei.
Então, como é que começa esse filme aí? A mãe tá tendo filho, né?
Eu acho que não é essa mãe, é outra mãe tendo filho. E aí, ela tá... E algumas pessoas passam na frente, umas pessoas mascaradas, falando, deixa eu ver. E ela, não, tá tudo bem. Não, deixa eu ver. E ela fica tentando esconder. Não, ele tá bem. Deixa eu ver.
Eles vão ver a criança, aí ela é morena. Aí eles param todo o ato, tá ligado? Só que eles estão super invasivos antes disso. Tipo, dando porrada na mãe, falou, dá licença, vagabundo. Ela, não, eu tô falando que tá tudo bem. Aí vai ver, ele não é, a criança não é loira. Aí ele fala, tá bom, era só mostrar e devolve, tá ligado? Só que aí aparece uma criança loira e aí o nosso protagonista fica se cagando.
Ela tá escondendo, né? E em algum momento alguém descobre, vê que ela é loira. E aí essa galera mascarada maluca pega, né, a criança. Que é a nossa heroína aí, consegue interceptar. E aí fica, pô, cara, você neném aí, pô, você tem que esconder melhor, raspa a cabeça dessa criança, pô.
E de repente pode ter um embate super, super emocionante, tipo, você tem que raspar a cabeça dessa criança, eu não vou raspar, a moleira dele tá mole.
Peraí.
É só por isso.
Moleira.
A moleira tá mole.
Eu não vou afundar a moleira do meu filho. Eu tenho que tirar ele daqui.
É o único jeito, Santinha.
E aí
a Santinha, não vou raspar a moleira.
É Santinha?
Não, ela não, chama quem? Santinha.
Não, quem? A mãe?
A mãe chama Santinha.
É, só que na dublagem, né? Em inglês é Little Saint.
É Little Saint, é. Saint.
Qual é o nome da atriz mesmo? Que a gente escalou?
Felicity Jones.
Santinha. Essa mesmo.
Santinha. Não, e aí, ela quer contratar uma mercenária e aí ela... Você acha que é a mercenária que vai ter a recusa do chamado que vai levar ela? E aí, ela mesma, então, decide levar a própria filha pro lugar.
Sozinha, né? Sozinha de tudo.
Sozinha de tudo. E ela vai na fé e aí começa uma música... Rei do gato.
Exato.
Ilegalmente loira.
Aí, legalmente, loira, ela tá na estrada já, né? Aí ela... Quem que ela encontra? Quem que é um coadjuvante bom, assim? Aqueles personagens que aparecem, vive umas 3 cenas e morre, tá ligado?
Eu acho que ela pode, tipo...
Shrek.
Não,
para. Caiu, para com essa porra de Shrek.
Não vai ter Shrek. Eu acho que o primeiro obstáculo, né, vai ser, tipo, ela pegou essa estrada e vai, mas eu acho que, tipo, todo o caminho até lá é repleto da resistência anti-loira. A resistência anti-loira tá bombando e não dá pra ela confiar em ninguém. Ela não poderia simplesmente chamar a polícia, né? Porque, mais que o governo aprove loiros, a polícia tem anti-loiros infiltrados.
Uhum. Faz sentido.
Então acho que tipo, ela vai escondendo a criança e tal, e ela tem que eventualmente deixar a criança respirar debaixo de tanto pano, né?
Não, e o que, que ela faz? Ela pinta o cabelo da criança de rosa.
Não pode pintar cabelo de bebê, velho. Senão a gente teria resolvido o filme.
Ela bota uma bandana, então, igual o Little Baby Jarvis lá. Do...
Pode ser.
Fuck you, Harley Jarvis.
Essa é muito boa, essa sketch.
E ela luta com as pessoas enquanto o bebê tá na garupa dela com bananinhas. Você tava uma cena irada, hein? Tocando um ZZ Top e a Santinha. Pá, pá, pá.
E a Santinha descendo o cacete, hein, galera? batendo nas pessoas e gritando, não é a muleira do meu filho.
E aí, essa pessoa que tá com ela durante, sei lá, 3 cenas, alguém pode falar assim, acho melhor você se armar. Aí, não, tô com minha santinha. Aí aparece a mulher e começa a dar porrada em todo mundo.
E tal qual o Filho da Esperança, eu acho que tem que ter vários planos de sequência, assim, muito fodas de ação, sabe?
Acho que o filme inteiro tem que ser um plano de sequência. Inteiro.
Ah, 1917, né?
É, eu acho que faz todo sentido.
É, porque a gente só escreve o roteiro mesmo, quem vai filmar que se foda, né? Com todo respeito, dá seu jeito aí, irmão.
Pensem aí que é plano de sequência.
Agora, explica pra gente aí, ô Rafa, o que que é um plano de sequência? Pra quem tá ouvindo e não sabe o que é.
Pô, plano de sequência é uma sequência inteira. Como se não tivesse corte, entendeu? Como se a câmera não cortasse. Você vai do início até o fim desse plano sem você cortar nenhuma vez.
Um bons exemplos de plano de sequência é 1917, que é eu acho um filme muito legal de plano de sequência, e
Birdman
também.
É o filme inteiro, né?
É.
Sim.
É... Old Boy, a cena do corredor.
Sim. Kingsman também tem...
Os jogos God of War recentes.
É, God of War também.
Verdade, God of War é genial.
É tudo um plano sequência, é verdade. Com 3D é fácil, né? Não tem que cortar a cena mesmo, pô.
Não tem ator errando, não tem ninguém tendo que sair pra dar uma cheirada. Aí é fácil, né? Vai ser inteiro plano de sequência, né? É isso.
Inteiro. Ah, esse filme já tá bom pra caralho, hein?
Então, onde fica esse posto dos loiros aí?
A Faria Lima.
Sem o metrô, né? Não tem o metrô tá de greve.
Não tá
funcionando. E eles estão tentando chegar até na Faria Lima.
Se é um mundo retropunk em que a tecnologia é mais avançada, então tem o carro voador, pô.
Tem carro voador.
Ah, mas a gasolina continua cara, né? Já viu o preço de um carro voador? Quem disse que eles não têm dinheiro de ter o carro?
Pô, Faria...
Só a Elite tem.
E de onde ela tá saindo pra ir pra Faria Lima?
Osasco.
Não, ela tá saindo da Pirapora lá, você não falou que nascia lá no...
Pirapora do Bom Jesus, tá bom.
É isso mesmo.
De Pirapora do Bom Jesus até a Faria Lima, deixa eu ver.
Isso é muito importante, gente, quando vocês vão escrever uma história que se passa em lugares geográficos, pesquisa quanto tempo demora de ir pra um lugar pro outro, se é possível ir a pé, quantas conversas cabem nesse espaço. Parece que eu tô fazendo piada, mas tô falando sério.
É verdade.
Porque às vezes você faz uma conversa gigantesca que se passa numa quadra e jamais daria tempo de ter essa conversa ali na vida real.
Exatamente.
Então, pensa aí quanto tempo que a pessoa tem pra falar as coisas, né?
Ó, de Pirapora do Bom Jesus pra Faria Lima, de carro é 54 minutos, de metrô 2 horas e 4, a pé 9 horas, de bicicleta 2 horas e 53 e de avião é 5 minutos.
Cara, com certeza ela começa no carro voador, mas assim, dali 3 minutos ela já tem que ir o resto todo a pé, ainda pegando uns desvios enormes porque tá tudo ocupado, assim.
É, não tem bebê conforto, né? No...
Não tem um bebê conforto, não tem um pip dog.
É, eu acho que ela tenta passar de carro, então, só que tem as blitzes dos antiloiros, né? Tipo, saiu por aí uma notícia, tipo, a menina que sugeriu pintar, raspar a mulher da criança, ela falou pro Ministério Antiloiro, ó, tem a minha irmã, tá com uma criança loira e tal, e aí a cidade toda de Pirapora do Bom Jesus criou uma blitz, e não sei o que, tipo, estamos analisando loiros. Se for passar, a gente vai dar uma olhada dentro do carro. E ela vê aquilo
e
ali.
E essa blitz aí é complicadíssima, né? Uma blitz num carro voador, como é que faz pra sair?
Pois é, então, exatamente.
Você pode estacionar lá embaixo, por favor, que a gente vai te seguir pra ver se você tá com um neném louro.
Eu acho que tem perseguições de carro voador aí. Tipo, ela chega perto, isso que o Silva falou, tipo, ela chega perto, ela vê, e aí ela começa a dar ré, e os caras percebem, ô, tá com o bebê loiro aí? Tá com o bebê loiro aí? E ela... dirige, e aí os carros tudo atrás dela e atirando blá, 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 blá.
Engarrafada nela.
E as armas são normais? Ou são armas normais ou são armas tipo aquelas armas de prego? Armas...
Eu acho que essa galera eles não são do governo, né? Essa turma aí é só a resistência, né? Então eu acho que eles devem ter uma ou outra arma foda que aí foi realmente vazada do exército pra eles, mas acho que em geral eles tocam garrafada e molotov.
Eu acho que pode ser isso aí. Acho que, tipo, eles vão atirando, assim, e tal.
Caralho, molotov no carro voador. Ia ser errar um molotov no carro voador.
Vai dar ruim. É pra não jogar, né? É pra não jogar. Meu, é.
Eu acho que eles aí ficam atirando e tal. Ela até consegue, tipo, desviar de uns, matar outros e tal. Mas o carro eventualmente é acertado. E aí ela cai... segurando o bebê, protegendo ela com todas as suas forças, e ela tem que fazer o resto do percurso a pé. que é 9 horas até a Faria Lima.
Pô, gosto. Mas assim, em algum momento a gente pode meter um ad de um Gatorade no filme, de uma coisa mais, porque 9 horas andando no sol...
É, vai precisar.
É verdade, é a única bebida deles. É só, cara, que eu preciso beber um Gatorade, alguém tem um Gatorade aí pra eu repor meus eletrolitos, meus sais minerais.
É, ela caiu e agora ela tá no chão e ela tem que andar a pé. É, ela foi dada como morta, né, porque...
É, eles acham que ela morreu realmente no meio da explosão.
Sim, e aí ela tem que andar a pé de Pirapora do Bom Jesus até lá. E aí o que ela encontra no meio do caminho? Ela encontra o aliado, igual o Silva falou.
E várias gangues também de...
É, eu acho importante encontrar gangues e... outro tipo de pessoas também, né? Tipo, uns caras que falam assim, não, os loiros, eles, tipo, são pessoas como nós, tá ligado? E aí eles...
E os homens de cabelo. Uns homens de cabelo, que são só cabelo. A pessoa que nasceu cabelo não tem tudo.
Eu gosto dos homens de cabelo. Primo It, assim, né?
É, Primo It.
Então, ela passa por uma tribo de homens cabelo. Quem é que faz o líder do homens cabelo?
Tony Ramos.
Porra, aí muito eu sabia. Tony Ramos é clichê, né?
É.
Olha, você, fulana...
Homens cabelo, será que a gente não tenta um Marcelo Tais?
Porra, aí
você... Na verdade, ia ser irônico, né, cara?
A gente podia colocar só careca nesse núcleo.
Esse
Marcelo Taz, Jonathan Marques,
Rodolfo do ET, Rodolfo
Brito Júnior,
acho que Brito Júnior seria um bom líder pros carecas, pros cabeludos,
pros homens cabelo.
Já não são cabeludos, são os homens cabelo.
Então tá, os homens cabelo. E aí ela encontra... Deus,
os homens cabelo, achei que eles eram lindos.
Cabelo. Tipo, os caras têm esse nome ironicamente, né? Porque todos eles são calvos.
Exatamente.
Pô, e a gente pode descobrir que o personagem do Odilon Wagner, ele era um homem cabelo antes e ele saiu desse grupo.
Eles são chamados de homens de cabelo porque eles vestem roupas de cabelo dos inimigos que eles arrancaram o cabelo das pessoas.
É, pode ser.
E aí ela falou, você sabia que o nome disso é peruca? Ele, não, isso é roupa de cabelo. Roupa de cabelo.
São os homens peruca.
Não, roupa de cabelo, homem cabelo. Isso é peruca, tudo bem, isso é peruca.
Aí eles expulsam ela do bando, assim, né? Fala, você não serve pra nada, Santinho. Você vem aqui e fica desmerecendo o movimento. Aí começa a chegar a resistência anti-loiro. E aí eles, tipo, eles não conseguem dizer não pros próprios ideais, tá ligado? Eles não, falam, Santinha, foge que a gente segura.
Mas eles olham o bebê cabeludo de Sorocaba lá, o bebê louro, e eles ficam
com... Como é que chama o nenê?
Jaime.
Boa, eles olham pro Jaiminho.
Isso, é Jaiminho, bebê louro.
O Jaiminho, eu acho que ele tinha que ser interpretado pelo Pedro Malta, lembra aquele menino que fazia novela na Globo? E ele, tipo, ele é um bebê, mas ele é o Pedro Malta hoje, assim. E ele fazendo papel de neném.
Ele tem que ser aquele bebê do Chapolin, tá ligado? Aquele
bebê. É o bebê gigante, bebê venusiano.
Bebê venusiano do Chapolin.
Dada.
Eu tô rindo de chorar. Matamos o Jonathan.
Sem parar. Essa parte.
Calma.
Calma que melhora, a gente vai salvar isso aqui.
Desde a parte do roupa de cabelo, eu não consigo parar de rir. E depois é uma sequência de bobagem que vocês falaram.
Que isso?
Eu tô completamente...
Tá salvando a história, cara.
Eu tô completamente inapto, eu não consigo falar. Eu tô totalmente...
Silva, vem comigo, vamos salvar esse filme.
Vamos salvar, a gente consegue, vamos, cara.
Continuar. Não, calma aí. Então, não, peraí.
Eles veem o cabelo lourão lá do bebê venusiano e eles falam, caralho, olha o cabelo dessa criança, a gente não tem roupa de cabelo dessa cor, não. E eles ficam querendo pegar o neném.
Ah, quando o aliado, ele de repente trai, né? E aí ele vira um inimigo, isso. Assim.
E aí
que é o Brito Júnior, não é?
Segundo alto. É, o Brito Júnior. E aí o Brito Júnior parece o número um do Turma do Bairro lá.
É basicamente o Marcelo Taz, né? Não sei.
Isso, é o Marcelo, então... Marcelo Taz. Aí ele de roupa de cabelo, que... Ela chama peruca, idiota. Eu vou fazer uma peruca com sua filha. Ela, não. E ela luta com os homens de cabelo, com as roupas de cabelo, e bota fogo no cabelo, com um cheiro de peruca queimada, coisa horrível. E aí sai correndo e foge.
E o Marcelo Taz ajudando ela com isso.
Pode ser. E aí o...
É, ele fica tirando umas dúvidas dela, assim, sobre o que significa tal objeto. Assim.
E aí fica uma fumaça no trajeto, e aí chama a atenção de todo mundo que tá procurando ela, né? E aí fudeu, que aí ela tem que chegar lá em... Onde é que ela tem que chegar mesmo?
Tem que chegar na Faria Lima.
Na Faria Lima, né? Todo mundo já viu mais ou menos ali onde é que ela tá. E ela tem que correr contra o tempo ali agora. Tem que chegar mais rápido. Tem 9 horas, agora tem 7 horas pra chegar.
E eu acho que, tipo, é esse o primeiro percurso, o primeiro obstáculo dela. Tem mais algum outro obstáculo antes do ponto central? Que o ponto central eu acho que devia ser no meio do caminho, que é ali entre Barueri e Osasco, em Carapicuíba, ela tem o ponto central. Em Alphaville, na
real. Acho que ela pode ser meio que traída, meio esse... O Marcelo Tati pode ser meio que um Boromir, sabe? Que ele fica olhando pra cabeleira da criança lua, do bebê cabeludo de Sorocaba lá, o bebê venusiano, e ele fica olhando como se fosse o anel, né, do Sauron, né, pro neném, assim, cara. E ele fica assim, eu quero esse cabelo, eu quero vestir esse cabelo, porra. Ela para de olhar pro meu neném, ô, porra, caralho. Para de olhar... Ele, como é que você sabe que eu tô olhando? Eu tô de óculos escuros. Ela falou, tô vendo, pô. Dá pra ver, porra. Você é idiota, dá pra ver que você tá olhando. Seu esquisito do caralho. A
linguagem corporal tá te entregando, porra.
Porra, você tá com a cabeça toda virada pra cá, tá olhando pro neném de boca aberta, filho da puta. Seu estranho. Vira pra lá, sai daqui.
Vocês estão falando de Senhor dos Anéis, é? Eu não assisti, não.
Ah, porra.
Ele nunca viu Senhor dos Anéis?
Eu grande vacilão. Então tu viu, não, porra.
Então viu, é o final, lá.
É o final do 1. Boromir dá essa vacilada com o
Frodo. Ele fica assim, tipo, ô Frodo, se fuder, mano, dá esse anel aí pra mim, libera aí o anel. Aí o Frodo fala, cala a boca, meu anel nunca será seu.
Aí ele sai correndo, Frodo, e aí o Boromir fica se sentindo culpado. E aí chegam os Uruk-hais lá pra matar pra pegar o Frodo e pegar o anel. Aí o Boromir se coloca na frente, toma um monte de flash.
Então tá, pode ser o Marcelo Tais se sacrifica. O Jason Statham mata o Marcelo Tais e aí, tipo, por um momento, a Santinha até olha pro Marcelo Tais, tipo, caído lá no chão. E aí o Marcelo Tais fala, vá, salve seu bebê. O Jason Statham pisa na cabeça dele.
Não, o Jason Statham fala, queime as perucas desse homem. Ele fala, é roupa de cabelo, filha da puta.
E aí ele dá um tiro num barril de gasolina que tava do lado e explode o lugar.
Do nada, tem um barril de
gasolina. Eles botaram, né?
Não, pode ser a nossa arma de Chekhov, que a gente já explicou o que é. Eles chegam no lugar antes e tem um barril de gasolina. Aí você fala, ô, esse barril de gasolina aí vai servir pra alguma coisa depois.
Com um tirinho pode explodir, hein? O cabelo fala, isso aí se leva.
Ele fala, isso aí, você pega uma bala.
Isso aí, se o Jesus Tatum vem e me mata depois, eu posso dar um tiro aqui de todo mundo.
Isso aqui é perfeito se você tá perdendo e precisa ganhar desesperadamente.
Ela tá seguindo agora sem nada, ela tá de novo sozinha.
Ele matou o Jason Statham?
Não, a gente não vê. O Jason Statham obviamente não morre.
Isso aí é uma coisa de filme, né? Quando não mostra,
não mostra morreu. Porque não morreu. Você que assistiu o jogo da Lula lá, o Round 6, você tá ligado. Não mostra o cadáver, não morreu.
E quando não mostra e a pessoa morreu, fizeram um trabalho muito merda.
Fizeram merda, Era só um pouquinho mais de câmera ali, você resolvia.
Às vezes a diária do ator acaba, né? Às vezes o ator fala,
ele não foi gravar no outro dia, falaram, vamos matar esse cara agora.
Agora é uma batalha sozinha mesmo, acho que ali...
Não, é ali o bebê venusiano, pô.
Sim, o bebê vai ser... A gente já falou que o bebê era da Jade Picon.
É, não, mas é só o rosto dele é da Jade Picon, mas ele é do tamanho do bebê venusiano e...
Entendi. Eu acho que a segunda metade do segundo ato, ela podia se machucar. Tipo, eu tenho que chegar logo porque eu tenho que salvar meu filho e me salvar, porque eu tô machucadaça aqui. Eu tô muito mal.
Ai! Ai, preto! Ai, Jesus Tato!
E aí, terceiro ato, a gente pula direto? Vocês não querem colocar nada nessa metade do segundo ato?
Não, tem que ter um clímax, né?
Tem um clímax.
Tudo está perdido, né?
Tudo está perdido.
Pega um bebê
alguém
dela.
Alguém pegou o neném, é isso aí. Alguém pegou o neném dela. Ela tá cercada, aparece alguém vestido de roupa de cabelo. Aqui, entrega o neném pra mim. Aí ela entrega o neném achando que é alguém dos roupas de cabelo lá que vai salvar o neném. E aí, quando ela entrega, é o Jason Statham com a metade da cara queimada ali. Toma essa.
Isso aí em Jaguaré, né?
Sei lá.
Não, Butantan.
E ela fica, pô, não, meu neném.
E agora ela precisa sozinha entrar dentro da sede deles, que fica no Butantan, pra resgatar o filho.
E eles botaram a criança lá junto com as cobras no Butantan já, pra não ter problema de ela querer fugir. Apesar de ela ser um bebê, eles já deixam o filho.
Então ela entra no galpão do Butantan, tenta pegar esse bebê aí. E aí ela consegue, né? Obviamente, com muita luta.
Não, mas peraí, a galera não prendeu ela não, nem nada? Que fizeram?
É, vão matar ela, né? Eles só querem um bebê, vou querer ela.
É, mas e aí, como é que ela escapa?
Ela se joga de um morro e sai rolando.
Caralho. Ai, já sei, ela pega várias roupas de cabelo, várias perucas. Ela pode usar pra amortecer a queda dela. Ele pode deixar a roupa largada no canto, assim. E aí ela pega assim a roupa e se joga no penhasco, assim.
Ela tá feliz com a escapatória dela.
É, porque ela não é um. Não, isso não é um filme de mãe triste, não. É um filme de mãe feliz.
De uma mãe porra louca.
É um filme good vibes, é um bom filme ainda, igual Legalmente
Esse filme teve muitos climas, eu acho que no final ele fica mais engraçado, assim.
É. Ele vira uma comédia.
Porque é quando colocam... Porque
ela tá completamente maluca. Gente.
Ela já foi de Joker movie.
Lá no final, quando ela chega na colônia dos louros, lá eles tiram a guarda da criança dela. Que eles falam, cara, você tá insana. A gente vai botar você num hospital aqui, e aí quando você tiver melhor, você vê teu filho. Tá foda, mano. Isso tá complicado.
Então,
que é homem cabelo, cara? Essa porra não existe. Homem cabelo, você tá contando essa história.
Eles estão extintos há mais de 2 anos.
Homem cabelo não são vistos há mais de 2 anos.
2 anos e 3 meses.
É. Tipo, então ela fala: não, porque os homens cabelo me ajudaram. Aí o Odilon fala: homens cabelo? Eu não ouço esse nome.
Os homens cabelo ainda estão formados?
É? Eu não ouço esse nome há mais de 2 anos.
Eu não ouço esse nome faz uns 3 meses. Um tempo curto.
Não me chamo pra esse nome há 2 semanas.
É. Aí passa alguém falando: fala, meu cabelo. Eu falo: para 2 minutos.
E aí chega ali no final, ela recupera o bebê dela como? O bebê dela tá onde?
Eu acho que ela pede pro Odilon, ela fala... Odilon não, né? Qual o nome do cientista?
Odilon.
Ela fala pro Odilon: olha, eu preciso da sua ajuda.
Ele chama Wagner, não chamou de
Wagner. Wagner. Olha, Fagner. Odilon Wagner. Fagner. Odilon Fagner. Fagner. Olha, Fagner, eu preciso da sua ajuda porque eu tenho um filho loiro. E ele tá sequestrado pelos antiloiros aqui no Butantan. Aí ele... Você tem um filho loiro mesmo? Loiros estão extintos. Ela fala: eu sei do que eu tô falando.
Aí... Não tô maluca.
Por que você não raspou o cabelo dele? Por causa da moleira, porra.
E aí ele fala: tá, vamos no meu carro aqui em Butantan. É 5 minutos. A gente tá muito bem localizado aqui. E aí, eles vão pro Butantan, num galpão. Acho que é um galpão, né? Tem que ser um galpão.
É. E aí, o Odilon Wagner enfia porrada em todo mundo junto com a mulher. Vamos ter pela primeira vez na história do cinema o Odilon Wagner lutando artes marciais fatais.
E o Javier Bardem tem que aparecer aí, né? Matou o Jason Statham, então...
É, ele chega no final e fala: não! Isso que tá delegar, porra!
Não, merda! Que isso? Não, o Odilon consegue matar o Jason Statham. E aí chega o Javier Bardem, tipo, derrubando o Odilon no chão. Quando tudo parecia certo. Aí chega o Javier Bardem e fala: ah, é aquele ditado, né? Você quer uma coisa bem feita? Faça você mesmo! Pisa na mão do Odilon, que chora: ai, minha mãozinha, minha mãozinha. E aí,
tipo, a câmera fixa na mão dele, e tipo, a mão dele é muito pequena. Ele parece a mão de um bebê, tá ligado? E isso é uma coisa que ninguém sabia sobre o ator Odilon Wagner.
Ninguém nunca viu as mãos de Odilon Wagner.
Curiosidade do MDB: o ator Odilon Wagner tem as mãos de um bebê. He has baby
conhecido
hands.
No Projac como mão de neném, Odilon Wagner
tem toque macio de um bebê.
Nossa, eu segurei um gole d'água na boca por uns 30 segundos agora. Não consigo.
Ai, minha mãozinha. Ah, então você é o famoso homem cabelo, mão de bebê, né? o homem que me deixou essa cicatriz. Aí tem uma cicatriz fininha de unha de neném no rosto.
Só um cortezinhozinho.
É, ele fala assim, eu tava só brincando.
Pô, e aí costura muito pra dentro que ele fala assim, você é o culpado de eu fazer uma coisa anti-loira. Você era um loirinho que arranhou meu rostinho quando eu era criança. E aí ele fica...
Eu tô brincando. Você não tem noção o quão difícil é controlar essas mãozinhas, cara. Elas fazem o que elas querem.
E é só a mão direita, não é a outra.
Eu estou outra farto não, de loiros como você. É, me entregue a criança, agora. E a Santinha, nunca vou fazer isso. E aí sim, eles começam a lutar, é uma luta muito foda. Enquanto o Odilon tá lá com... O Odilon tá com a mão meio zoada, a mãozinha.
Olha, a Santinha pode fazer igual aquele vídeo da mulher que tá brigando com a outra na rua e bate com o próprio filho, né?
Nossa, é fantástico esse vídeo, cara.
Ela pode dar um golpe com a criança.
Péssima maternidade, mas é um ótimo filme.
Meio com Gipo, né?
É.
Tipo, usando a marmota.
E aí, o neném bate com a unha também na cara dele, faz outra cicatriz. Ele, não! Odeio unha de neném! Que raiva! Essas unhas pininhas! Inferno! Controle sua coordenação, seu maldito. E aí ela pega o Odilon, levanta ele, eles vão embora no horizonte. A Verbadem fica com as mãos no rosto, assim, que nem foi um machucado tão ruim assim, mas ele é dramático. Ele fica, ai, só um filetinho de sangue assim, ele fica, vocês vão pagar caro por isso. E aí ela vai embora no horizonte, e aí aparece escrito grandão. Ilegalmente loura.
Mas já tinha aparecido antes, tipo, uns 10 anos depois, e mostrar, tipo, um mundo cheio de loiros. Sabe? É. Loiros, ruivos, pretos, todo mundo andando juntos num vale, assim, tipo, e os loiros voltaram.
Eles estão igual o Matrix, tá ligado? O Zion, assim, os caras estão...
E vejo uma plantação de neném louro, né, nascendo, assim, numa árvore. Sim.
E aparece que, assim, Santinha esqueceu o Jaime na escola em dezembro de 2027. Nunca mais viu os filhos.
Ela não sabe mais qual que é, né, porque... Não
tem muito loiro agora.
Os louros,
né? Porra, tá mó na moda essa merda, queria que fosse proibido, aí acaba. Não,
e como o Jaime era o primeiro louro de todos, né? Todo mundo, todos os outros louros que nasceram, todo mundo decidiu chamar Jaime também em homenagem a ele. Aí ela não sabe mais qual é o filho dela. Ela fala, Jaime, todo mundo olha.
Como é que é o trailer? Começa o trailer aí.
Não tem mais louros aqui. E tipo...
Um mundo sem louros.
É, e tipo, mostra no jornal. Já fazem 88 anos que um loiro não pisa na terra.
Pô, você aí apareceu um cara falando, você acredita em louro? Isso não existe não, pô. Isso aí é lenda, pô. Isso aí não. Seu meu avô falou que conheceu o louro aí, mas isso aí é... Pô, isso aí é mentira.
Aí um cartaz assim num poste com uma foto do louro José escrito desaparecido há 88 anos.
Os caras se confundiram e mataram papagaios também, né?
Olhando pra esse poste do louro José... Tem uma pessoa encapuzada, aí quando ela vira, tem um neném cabeludo do lado. É, no início, na verdade, podia estar a população de louros, zero. Aí quando mostra essa parada do poste, aí vira, tem um louro, aí a contagem vai pra um.
E eu acho que pode ter também, tipo, pode ter diálogos fodas, assim, tipo... É que nesse diálogo da moleira tem que estar. Porque se não rasca cabelo... Porque você não pinta o cabelo, não rasca o cabelo dele. Eu não vou mexer na moleira do meu filho. Corte, cena de ação, pum, 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 soco, explosão, trá.
Jason Statham, tipo, dando um grau numa moto.
É. Isso é roupa de cabelo, isso é roupa... Não, isso é peruca, pô, é roupa de cabelo.
Sou peruca, pai, graças a Deus.
Graças a Deus.
O Luva apareceu do nada. Ali.
O Luva, ele é um dos homens de cabelo, graças a Deus.
Receba a peruca, receba. Eu acho. E aí tem isso e tal, aí tem várias cenas de ação e tudo mais, e aí o final... O Javier Bardem olhando pra câmera falando, se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Ilegalmente loira. Blam, blam!
Se você quiser seguir o Jonathan Max, é @ojonathanmax, né? No no Instagram. E lá ele posta vídeos.
Todo dia.
Se quiser. Não, todo dia não. Todo dia não.
Só enquanto a gente tá gravando. Que ele
só na hora de gravar, exatamente.
É.
A hora
só quando eu quero e quando eu quero aleatoriamente. É, né? Aí é o seguinte, se quiser seguir o Vitinho, o show, é só você colocar arroba show do Vitinho, que vai estar lá.
Se você quiser seguir o Rafa Castro, você vai lá em arroba um Rafa Castro nas redes sociais e fala lá com ele. Ô, Rafa, não gostei do episódio. Ou, gostei do episódio.
E se você quiser seguir o Silva Zoão, você vai no arroba Silva Zoão, né? Em todas as redes. E as arrobas do Fábrica de Filmes é arroba a Fábrica de Filmes no Instagram. No Twitter é Fábrica D, só a letra D, Filmes. E você pode achar todas as nossas redes sociais na postagem do Spotify. E contato arroba fabricadefilmes.com, vai no Catarse, vai no Apoia-se, vai no PicPay. E qual vai ser a perguntinha da semana, gente?
Qual o seu loiro favorito?
Qual o seu louro favorito? Qual o seu
louro favorito? Excelente. Já tô feliz.
Acho que é bom. Qual o seu louro favorito?
E se você gostou desse episódio, você me fala como você gostou, porque isso aqui tá um desafio, hein? Quem vai editar não, isso aqui?
Esse episódio vai comprovar o poder e o valor da edição pro cinema. Assim, porra, duas horas de bruto.
Que isso, cara. E tem mais uma coisa, né? Porra, ficou até aqui. Dá 5 estrelas, pô. Dá 5 estrelas. Valoriza aí o nosso trabalho, pelo amor de Deus. Porra, obrigado demais. Porra, eu amo vocês.